Boas, galera! Bem-vindos de volta. Este é o Vamos no Pano Mesmo, nosso podcast de periodicidade indefinida, mas que definitivamente fala sobre vela oceânica. Eu sou o Juca Andrade, velejador da Cusco Baldoso, e vamos lá! Vamos no Pano Mesmo. Isso aí, galera! Agora nós estamos gravando aqui diretamente dos estúdios da Cusco Baldoso em Santos, São Paulo. Nós voltamos a morar aqui em Santos, então agora que volta a ser nossa base. A gente ainda tem lá nossa casinha em Ribeirão Pires, a Pérola da Serra. Nossos barcos continuam em Guarujá, a Pérola do Atlântico, mas a gente fica aqui por Santos, o que facilita mais a nossa vida, já que não tem mais a estrada nos separando entre a nossa casa e as nossas atividades aqui na Cusco Baldoso. Esse é o primeiro episódio do podcast em 2023. Bom ano para todos, bons ventos. E a gente resolveu dar uma incrementada aqui no podcast. Então agora a gente vai organizar um pouquinho melhor aqui a bagunça. Então, ao invés de eu ficar contando aqui alguma história aleatória ou respondendo puramente perguntas da galera, a gente dividiu aqui o podcast em algumas sessões. Então a primeira sessão do podcast será a resenha de algum livro náutico, talvez às vezes não seja de um livro náutico, mas que seja de um livro de interesse da comunidade náutica. Hoje, por exemplo, a gente vai fazer a resenha aqui de um livro muito legal do Roberto de Mesquita Barros, O Cabinho, escrito em coautoria com outro Roberto Alan Fuchs, que é As Fantásticas Aventuras do Maitairoa. Inclusive eu tenho um exemplar sobrando, eu vou sortear no Instagram da Cusco Baldoso. Acompanha por lá, que se estiver vendo aqui na época de lançamento aqui do episódio, talvez esse livro possa ser seu. Na sequência a gente tem uma outra sessão aqui, que vai ser a Perguntas da Galera, que é a pergunta de segunda-feira que eu faço lá no Instagram, mas que aqui eu vou selecionar algumas perguntas que eu acho que merecem. Todas as perguntas são boas, mas algumas a gente pode desenvolver um pouquinho mais, além daquelas letrinhas lá que eu consigo colocar no Instagram. Então, segunda sessão, então, depois do livro, vai ser a Perguntas da Galera. E a terceira e última sessão de cada episódio aqui dos nossos podcasts futuros, a partir desse aqui, salvo engano, esse é o número 33, será o Mensagem na Garrafa. Mensagem na Garrafa é uma ideia bacana, quer dizer, é algo bacana. Eu aqui com a baixa autoestima, me exagerando aqui, hiperbólico aqui na autoestima. O Mensagem na Garrafa é a mensagem de alguém que está navegando aí pelo mundo e que manda um oi aqui para o pessoal da Cusco Baldoso, para o pessoal que escuta o Vamos no Pano Mesmo. Não necessariamente alguém que mora a bordo, mas alguém que vive essa vida e manda um recadinho aqui, compartilhando um pouco das experiências. E é isso. Beleza? Então vamos lá, vamos no pano mesmo, vamos aqui ver a resenha aqui do As Fantásticas Aventuras do Maitairoa. Eu preciso um nome para essa sessão. Acho que pode ser Livro de Bordo. Boa, Livro de Bordo. Então a sessão Livro de Bordo, na sequência Perguntas da Galera e para terminar o Mensagem na Garrafa. Vamos com a gente no pano mesmo. Comecei a perceber que a terra se aproximava demais a Boreste, o que me fez alterar o rumo bem mais para fora. De repente, onde deveria existir mar aberto, surgiu uma colina na proa. Naquele exato instante, percebi a extensão do perigo em que nos encontrávamos. Cacei os panos e entrei num brutal contravento, tentando ganhar altura para fugir daquela cilada. Poucos minutos se passaram e, de repente, a desgraça se configurava. Ouvimos o primeiro estrondo da quilha colidindo violentamente contra o fundo. Estávamos encalhando. Roberto acordou sobressaltado, deixando escapar o clássico palavrão. As batidas se sucediam com estrondos ensurdecedores. Mimi, a gata, apavorada, escondeu-se no recanto mais ermo do barco, a ponto de não conseguirmos encontrá-la. Eileen, demonstrando impressionante controle, começou a juntar as coisas mais importantes para um abandono de bordo, caso naufragássemos em seguida. Chamei em tripulação para uma breve conferência. Caso o barco quebre como um ovo, perguntou-me Roberto, como deveremos proceder? Bem, o barco não vai quebrar, garanti, mas caso venha a fazer muita água, deveremos lançar o caique ao mar e dirigimo-nos para a praia. Mas se não esqueçam de que estamos mais seguros à borda do que no bote. Fiquem calmos, pois o Mar Taroa é muito mais resistente do que imaginamos. Vamos jogar a âncora e ver o que podemos fazer. Devido aos trancos violentos que íamos sofrendo a cada descida de onda, levamos preciosos 5 minutos para conseguir lançar a âncora Bruce, com uns 20 metros de corrente e um longo cabo de nylon de 5 oitavos de polegada de espessura. Minha esperança era tentar nos manter naquele ponto, para ver se, ao amanhecer, com a ajuda do motor, conseguiríamos sair daquela encrenca. A arrebentação já lavava o convés, fazendo um enorme esforço sobre a amarra. De repente, de modo inexplicável, o Mai Tairoa voltou a derivar. Issei o cabo de nylon para descobrir que ele havia se partido, provavelmente decepado por alguma pedra. Eileen, assustadíssima, empunhava uma lanterna para examinar o porão. Os estrondos eram tão violentos que tínhamos a impressão de ver o fundo do barco mexer a cada impacto. Pedi então a Roberto que tentasse auxílio pelo SSB enquanto eu e Astrid jogávamos outra âncora com pouca corrente, de forma que permitisse ao barco ser arrastado para a costa, mas filando as ondas para diminuir os impactos. Já estava convencido de que seria mais acertado procurar encalhar o mais próximo de terra possível, em vez de tentar voltar para o mar profundo, afrontando toda aquela arrebentação. Enquanto Roberto tentava, através de dois rádios, chamar por socorro, eu e Astrid recolhíamos as velas, preparando o barco para o encalhe final. Já deixávamos a primeira arrebentação para trás, e o Mai Tairoa não subia mais para desabar contra o fundo, apenas adernando bruscamente após cada passagem de ondas. Embora não houvesse entrado uma gota sequer de água na cabine, o desconforto era imenso, por causa da inclinação excessiva do barco. Nesse meio tempo, Mimi recuperara parte de sua coragem e voltara angustiada ao nosso convívio. As tentativas de contato radiofônico foram infrutíferas. O barco avançava de popa inexoravelmente em direção à costa. A noite ia se passando e, em virtude de pouco que nos restava fazer, começamos a nos preparar para o salvamento. Retiramos um paraquedas da bolsa de foguetes e o acionamos. Que decepção! Subiu uns 3 metros e caiu logo adiante. Pegamos então um sinal de perigo diurno noturno. Este, em vez de subir, saiu que nem um busca-pé em direção às ondas. Mas aquilo, na verdade, servia apenas para matar o tempo. Naquela costa desolada, não havia qualquer luz que indicasse um sinal de vida humana nas redondezas. Sentimos finalmente que o barco atingira o máximo de encalhe e pouco se movia ao passarem as ondas da segunda arrebentação. Uma mancha escura bem próxima indicava a existência de dunas à nossa popa. A noite ia terminando e, percebendo nossa impotência, caímos na realidade. Éramos náufragos numa praia deserta, assolada por ventos gélidos, lá pelas bandas do fim do mundo. Como é que íamos sair dessa? Mas o barco estava inteirinho, sem uma gota de água no porão, e até aquele momento havíamos perdido apenas uma âncora e alguns metros de corrente. Havia esperança. A bordo, ninguém perdera a calma por um só minuto, e à exceção do pessimismo natural de Eileen, estávamos já pensando nas possibilidades de tirar o nosso pequeno mundo daquele lugar insólito. Existia em nosso íntimo uma sensação de aventura que nos deixava excitados em relação ao futuro imediato. O que iria acontecer em seguida era uma grande surpresa. O moral era surpreendentemente elevado. Como sempre ocorre nessas ocasiões, o nascer do dia parecia nunca querer chegar. O frio cortante fazia nossa espera no convés inclinado parecer uma eternidade. Mas, com os primeiros raios de sol e a definição dos contornos do relevo em terra, nossa condição verdadeira foi se delineando. A primeira constatação foi a de que o eixo do leme se havia torcido, uma avaria grave naquele lugar perdido. Àquela altura, estávamos a uns parcos 50 metros da praia, o que nos animou a preparar o desembarque. Então, começamos a agir. E esse foi um trechinho do livro As Fantásticas Aventuras do Mai Tairoa, escrito pelo Roberto de Mesquita Barros, o Cabinho, e em coautoria com outro Roberto, o Roberto Alan Fuchs. É, foi bem interessante para mim reler esse livro. Eu estou fazendo isso por conta de um outro projeto que a gente tem aqui. Já já vocês vou contar melhor para vocês sobre isso. Mas é que nisso eu estou relendo todos os clássicos, né? E é bacana isso, porque tem uma época da nossa vida náutica que a gente não tem barco, né? Pelo menos eu passei por essa época um tempão. Mas a gente tem muita vontade, a despeito de não ter barco. Então o que a gente quer fazer é viajar, né? E um jeito de viajar é ler A Aventura dos Outros. O Cabinho, ele, por uma série de razões, ele fez parte da minha formação náutica, porque primeiro porque ele é construtor, projetista, né? E tem aquela proposta de fazer projetos para que o próprio dono do barco os execute, construa, né? Eu já tenho outros episódios, acho que tem um outro episódio aqui no podcast que eu falo sobre você construir seu próprio barco. Hoje eu tenho algumas reservas quanto a isso, mas que é um caminho, né? E não, todo caminho tem lá a sua validade. Mas falando de literatura, que é o assunto aqui, o Cabinho, ele tem outro livro anterior a esse, das Fantásticas Aventuras do Maitairoa, que é o do Rio Apolinésia, que para mim, existem dois livros fundamentais na náutica, né? É o do Rio Apolinésia, do Cabinho, e Aventuras no Mar, do Hélio Sette, né? Que são diferentes, apesar do bom humor de cada um, mas são dois livros que dá vontade de largar tudo, colocar uma sunga e ir para o barco, né? E navegar por esse mundão afora aí. São livros que mostram para a gente que é possível. E nisso de reler aqui foi bem interessante. Eu reli praticamente em duas sentadas. Essa é uma edição de 1991, é a quarta edição, Livraria José Olímpio, editora. Já está surradinha aqui, mas é bem bacana. Tem algumas questões bem, bem interessantes. A primeira vez que eu li esse livro já tem uns 20 anos, né? Então eu reencontrei ele agora aqui, o texto. E uma coisa que me chamou a atenção é que de repente As Fantásticas Aventuras do Maitairoa virou um livro de época, né? Ele não é escrito dessa forma, ele é escrito como se fosse na atualidade, mas quando você percebe que a viagem ocorreu em 1900, as viagens, né? Ali na década de 80, tem até uma passagem que ele consegue escutar no rádio lá, ele está chegando lá de uma viagem, ele começa a escutar o plano cruzado do Sarney, né, e suas promessas miraculosas. É interessante, né, porque há quanto tempo isso não ocorreu. Então para mim foi interessante ver o Cabinho como um livro de época. Eu não tinha pensado dessa forma quando eu li a primeira vez lá há uns 20 anos, quando eu comecei aqui a gostar de mar, enfim, dessas coisas. O livro é bem bacana, ele divide aqui a redação. Então, alguns trechos são do Cabinho, outros trechos são do coautor, do Roberto, e fora eles marcarem isso, né, até no jeito como na tipografia, a fluidez, o tipo de texto muda bastante, né? Enquanto que o texto do Cabinho é um texto mais poético, e o Cabinho ele é assim, isso bem. Eu falo poético, mas é bem humorado, mas não chega a ser um texto de humor, apesar de ter muito humor, né? E um humor assim sofisticado, é uma certa algumas ironias, algumas brincadeiras que você precisa de alguma bagagem para entender e dar risada. Eu gosto, é leve. E o texto dele tem praticamente zero termo náutico e um ou outro que se faz presente, porque não tem como não ter. Ele tem um glossário no final do livro, e aí nesse glossário, quem não tem experiência náutica consegue entender ali. Mas tem coisas, por exemplo, o Satnav, que é o avô do GPS, era o sonho de consumo dele, e né, aqui era o tempo da navegação astronômica mesmo, né? E a navegação estimada para navegação costeira. Então, por isso que eu digo que é um livro que já está datado por conta das mudanças tecnológicas, mas em contrapartida continua sendo interessante porque são viagens e viagens e viagens, né? E assim, o barco ele foi construído pelo Cabinho, pela esposa dele, a Eileen, a filha deles na época, Astrid, que não estava casada com o Luiz, ainda não tinha a família dela, era uma jovem, né? Ali nessa casa dos seus 18, 20 anos. E o livro foi, o veleiro ele foi construído em Itaipava, ali na Serra Carioca. É, sobreviveu a uma enchente que quase destruiu tudo, né? E aquelas enchentes, aquelas chuvas que dá na Serra Carioca, então o barco já começou sendo um sobrevivente. Aí tem a epopeia da construção. Ele é um barco muito interessante porque ele é um double proa. É, o que é isso? A proa dele e a popa têm o mesmo desenho. Ele tem aquela popa bem afinada que você não sabe se é uma proa ou se é uma popa. Com isso ficou um barco estilo Colin Archer, né? Um projetista também que é famoso por esses barcos double proa. É pro tipo de mar que eles pegaram, o cabinho ele mas avante eu retomo nessa parte. Mas ele disse que foi adequado, foi interessante. Eu acho particularmente bem bonito esse tipo de barco, né? Ainda que modernamente eles tenham sucumbido porque a galera quer. O próprio cabinho no final do livro diz que o próximo barco dele seria um popa mais larga, porque não tem condição, né? Acaba faltando coisas. Mas começando a história aqui, eu não vou contar o livro mais do que eu já contei, mas só para terem ideia do que o livro fala. Eles saíram então de Itaipava, levaram o barco naquela epopeia toda pela estrada até o Rio de Janeiro. E a viagem inaugural já foi do Rio a Cape Town. Eu achei sensacional, né? Porque a gente às vezes constrói barco e vai só até ali, né? O só até ali dele para testar foi até Cape Town. E aí foi uma viagem interessante. E aí eu também achei engraçado, porque eu escrevi um livro de 141 páginas só sobre a perna entre o Brasil e Cape Town. Ele resumiu essa viagem em 4 ou 5 páginas, mas são 4 ou 5 páginas que trazem aquilo que realmente acontece nessa viagem. Porque não é que não aconteça nada, mas aqui basicamente é a saída, a passagem por Tristão da Cunha e a chegada na África que tem emoção. De resto, é o dia a dia natural a bordo, né? E eles acharam, ao contrário de mim, eles conseguiram passar por Tristão da Cunha, só que eles erraram na navegação, a navegação, e quando eles chegaram a Tristão da Cunha estava mais isolada do que já era, né? E Tristão da Cunha é bem isolado. Tristão da Cunha é o pé no, é o calo no meu, é a pedra no meu sapato. Eu não me conformo ter passado 100 milhas de lá. Eu vivi, vamos ter que voltar por lá. Mas, né? E aí eles começam a ver que estava esquisita aquela Tristão da Cunha, né? E quando percebem, eles estavam nas Ilhas Inacessíveis, Inaccessible Island, que é ao sul de Tristão da Cunha. Passar por Tristão da Cunha, você já está nas portas das encrencas maiores lá dos mares do sul. Eles conseguiram passar ao sul de lá. Nessa, eles foram. Eles acabaram subindo mais ao norte para passar pela Tristão da Cunha verdadeira, né? E aí eles contam uma passagem interessante que eles vão passando ali, e de repente um agricultor que estava ali em alguma cultura agrícola vê eles passando e fica pensando, meu Deus, quem será esses caras passando num barquinho para cá até lá, né? E aí eles foram até Cape Town, aí aquela parte explora Cape Town, a Cape Town do Apartheid, né? E isso é interessantíssimo porque a Cape Town de hoje deve ter lá seus resquícios sociais do apartheid, mas a coisa já não é mais como era nessa época que eles foram, 80 e pouco, né? E depois eles voltam, aí voltam aquela clássica viagem por Santa Helena, param em Santa Helena, de Santa Helena vão para Trindade, de Trindade voltam para o Rio de Janeiro. E essa foi a viagem de inaugural, né? Depois eles fizeram uma outra viagem, que foi do Rio de Janeiro até a Ilha da Trindade. Nessa volta de Cape Town, eles passam por Trindade, mas passam a noite, então não curtiram a ilha. E nessa viagem foi legal porque um dos tripulantes, essa de Trindade, a gente conheceu lá no Bracuí. Eu, particularmente, o Ricardo Vivacqua. Eu, particularmente, conheci no banheiro. Então, aquelas coisas de marinas, né? A gente tinha ido lançar o Travessia Azul lá numa palestra no encontro da BVC. Associação Brasileira de Velejadores de Cruzeiro, e lá tava o Vivaco, a gente começou a trocar ideia ali no banheiro. E quando foi ver, foi bem legal. A Vivi até tem uma história com ele, porque ele, isso eu tô falando em hipótese, em tese, e não vou dizer para onde foi, nem onde foi, mas em tese, talvez, o irmão da Vivi tenha participado de uma missão secreta da Marinha. E o Ricardo tava contando que também participou dessa missão secreta da Marinha. E só que disse, não, seu irmão não pode ter participado, porque a missão era secreta, e começou aquela, e a Vivi é teimosa que só, e claro que ela quis provar que o irmão dela participou da tal missão secreta, que nunca aconteceu, e blá blá blá. Nisso daí o Ricardo conhecia, claro, o irmão dela, mas tinha até o prontuário médico do irmão dela, e foi bem engraçado. Mas seguindo aqui, depois então eles fazem essa viagem, né, porque é uma outra viagem de teste, e aí o Cabinho se empolga e resolve ir até as Ilhas Falkland ou Malvinas, né? Depende aí de qual geopolítica você adota. E nessa viagem até as Malvinas vem esse trecho que eu contei, que eu li aqui para vocês, que é do encalhe do Maitairoa lá nas Ilhas Falkland, na Praia do Elefante. Isso, e na Praia do Elefante, que é no extremo oposto de Stanley, que é, seria o equivalente a capital, por assim dizer, dessas ilhas. E num local extremamente desolado, sem ninguém, né? E aí começa a aventura para tirar o barco do encalhe, ou desmontar o barco, ou botar ele no helicóptero, ao custo de 20 mil libras a hora, no mínimo de 4 horas. Ou seja, há uma bela epopeia, né? Bem bacana. Gostei bastante de reencontrar Dom Cabinho, eu conheço ele pessoalmente, já conversamos algumas vezes, sempre foi muito simpático comigo, né? Voltando ao livro, o texto do Fuchs não é, isso que eu vou falar agora não é ofensa, tá? Mas é um texto típico de engenheiro. O que eu quero dizer com isso? É um texto que você pega informações técnicas. Então ele se tem essa preocupação em falar de manobras e aspectos mais técnicos, ainda que ele faça um relato fiel e bem escrito da viagem. O Cabinho já vem mais uma piada, uma história, o bom humor de sempre, né? Como quando ele estava em Cape Town, no Yacht Club, e aí tinha uma família de portugueses atendendo eles no boteco lá, e aí a moça não entende como estava entendendo, como quem era aquela gente que falava uma língua que ela entendia tudo, né? Então ela diz lá, opa! Que raios de língua é essa que falam que estão a falar que eu estou a entender tudo, né? Então, parece piada, mas não deve ter sido, deve ter acontecido. Bom, fica a dica aí, episódio de hoje então, As Fantásticas Aventuras do Maitairoa. Se colocar na internet dá para ver algumas fotos, dá para ver o barco, ele é pintado num azul turquesa bem bacaninha. E a crítica que o Cabinho faz, eu prometi falar do Double Proa, a crítica que ele faz é que no vento em popa, essa configuração trazia uma reserva de flutuabilidade um pouco pequena. Então, ele às vezes dava uns sustos. Eu acho que por dar uns sustos a onda talvez estourasse ali mais perto do que eles gostariam. Mas eu acho que a maior desvantagem desse, eles chegaram a viajar em 5 pessoas num barco desse tamanho, um barco de 32 pés, é que no Double Proa o volume interno da proa fica ainda menor do que um Velamar 33, por exemplo. Então, menor que aquilo já, o Brasília 32, que já é um volume pequeno. Então, menor que aquilo realmente acaba fazendo falta para levar coisas, tanque de água, enfim. Mas eu fico vendo aqui o Maitairoa e fico pensando, pessoal de hoje aí com tanta exigência de que o barco tem que ter isso, o barco tem que ter aquilo, o tamanho tem que ser esse. Para ir só até para navegar 3, 4 milhas, né? E aqui essa máquina de viagens aí, que está nativa ainda, o Cabinho vendeu logo depois da última viagem para as Falklands, mas o barco está por aí, zanzando, navegando, tantos anos depois, 40 anos depois, né? Enfim, fica a dica aqui. Quem quiser puder aproveitar, a leitura super vale a pena. E é isso aí, vamos no pano mesmo. Isso aí, galera. Vamos lá para o Perguntas da Galera, aquela caixinha de perguntas que eu abro toda segunda-feira no Instagram. E aqui a gente responde algumas delas. Hoje eu separei três que eu achei bem bacanas e que são. Duas falam de um mesmo tema, mais ou menos, e outra é uma pergunta sobre manobra e que eu achei bem interessante. A gente vai começar por ela, inclusive ela é do Dr. Edson, nosso amigo. Ele pergunta pra gente aqui se para botar o veleiro, para risar o veleiro, se a gente pode colocar o veleiro em capa. E eu achei essa pergunta bem bacana porque sempre que eu estou ensinando a fazer capa lá nos nossos cursos de velocênica, alguns alunos perguntam isso, né? Sempre não, mas alguns alunos perguntam: ah, não podia aproveitar essa hora para risar? E é sim uma manobra interessante. Então, primeiro vamos só colocar aqui alguns conceitos até para a gente entender melhor essa questão, né? Primeiro, o que é risar? Risar é a diminuição da área vélica do veleiro em razão da velocidade do vento aparente. A gente tem uma regrinha bem simples de lembrar: muito vento, pouco pano; pouco vento, muito pano, ou seja, muita vela. Então, cada veleiro vai ter lá o seu limite, cada velejador também tem o seu limite. Eu, que sou bem conservador, aqui nos nossos Fast 23, que são a base da nossa escola aqui, com 12, 15 nós, eu já dou a primeira forra de riso na vela mestra dos Fast 23, né? Lembrando que a gente pode risar tanto a vela mestra quanto a vela de proa, se a gente tiver um enrolador. Ou se não tiver um enrolador, temos duas opções. A primeira é trocar, que é a mais comum. A gente acaba trocando uma Genoa 1 pela 2, a 2 pela 3, ou até trocando por uma vela de tempestade lá na proa com garrunchos, né, o sistema tradicional. Ou então, existem velas antigas. Eu tenho uma dessa, já tive outra num outro veleiro que eu tive que eu gostava muito, que é uma Genoa que risa igual a vela mestra. Você abaixa a adriça, tem lá forra de riso na Genoa com os cabinhos, você amarra e é um sistema interessante. O Arnaldo da Velaria Conhaque, ele faz algumas dessas velas, eu acho bem bacana, acho interessante. Já tenho uma e já tive algumas, né? Então, risar é a diminuição da vela, porque senão o que acontece? Você muito vento, o veleiro ele mais aderna do que qualquer outra coisa, porque é muita energia, ele dá um jeito de dissipar essa energia, e esse jeito é adernar demais em excesso, o que causa perda de desempenho, desconforto, enfim, né? Velejar é, antes de tudo, equilíbrio. Então, se é muito vento, a gente está desequilibrado, tem que retomar o equilíbrio. Risar é uma dessas manobras. A maior parte das pessoas risa e eu não vejo problema nenhum nisso, desde que você saiba que você tem alguma limitação. Que é como seria essa forma majoritária? Enrola a genoa ou abaixa a vela de proa, liga o motor, põe o veleiro no vento, a vela perde a sustentação porque ela paneja, né? Ela está contra o vento, está bem ali na zona morta, aquela zona que a gente não consegue velejar. Então você abaixa. Aí o velejador abaixa o quanto for necessário para risar a vela, ajusta tudo ali direitinho e segue, toca o barco. Depois desliga o motor, espero eu, abre a vela de proa novamente, ou sobe a genoa e segue velejando. Eu, particularmente, eu tenho esse modo funciona, né, desde que o motor funcione. E é essa a minha ressalva, porque numa situação em que o motor não estiver funcionando, como é que você faz? Você não risa? Então vai ficar esquisito, né? No nosso curso de vela, a gente ensina a risar colocando o veleiro em orça. Então a gente põe o veleiro em orça, vai velejando numa orça folgada, não é orça apertada, não precisa ser orça apertada, orça folgada. O veleiro segue contra o vento, a gente abre a vela mestra. No que abre a vela mestra, acontecem duas coisas. A primeira é que o veleiro vai continuar velejando com o segmento ligeiramente adernado, apenas com a genoa. Então a velocidade cai, as coisas tendem a ficar mais tranquilas. Lembrando que se você está risando, é porque você precisa risar. Você precisa diminuir a vela mestra. Na sequência, quando você abre a vela mestra, na verdade, o que que você fez? Você colocou essa vela mestra no vento, porque ela se alinha com o vento aparente. Igualzinho quando a pessoa liga, o velejador liga o motor e põe no vento. Só que ali o veleiro inteiro está no vento. Nesse sistema, nesse modo de fazer a manobra, você está orçando e só a vela mestra fica na zona morta. Então, a vela mestra na zona morta e o veleiro continua velejando, que é sempre uma vantagem. E nisso você abaixa, faz o procedimento aí, cada barco vai ter lá a sua configuração. Um dia a gente pode falar mais sobre riso. Riso eu gosto de falar bastante porque tem vários sistemas e alguns são bem fáceis, outros super complicados. E é uma manobra que eu acho que tem que ser sempre fácil, porque se você está risando é porque a coisa. Daqui a pouco, se você não risa, você vai estar rezando, né? Então você, nesse sistema, configurou a vela mestra, você caça novamente e volta a navegar. Só que aí o veleiro já volta manso, já não aderna tanto, você já não tem excessivo ângulo de leme. E a velocidade nem sempre cai, às vezes ela até aumenta, porque quando você risa no momento certo, você traz equilíbrio para o barco. Então, às vezes ele acaba velejando, velejando com uma velocidade maior do que se você não tivesse risado e tivesse lá só brigando com o coitado do barquinho. Já a capa, e aí essa é a pergunta do Edson, já a capa, o que acontece? A capa é um jeito de você ancorar a bordo, com as velas, perdão, ancorar com as velas. Então, é uma posição de velas, um arranjo de velas e de leme, genoa, vela mestra e leme, que você fica contra o vento, a vela de proa quartelada, a retranca totalmente solta para o lado de sota-vento, contrário à genoa, que está aquartelada à barla-vento, e a cana de leme, a ponta da cana de leme, ela aponta totalmente para sota-vento, coincidindo com a ponta da retranca. Você dá o máximo de ângulo possível nisso. A gente vai falar mais sobre isso porque tem algumas peculiaridades, mas vai dar um episódio só sobre capa. E nisso você amarra, de preferência, essa cana de leme, e o veleiro está ali. Ele acha uma posição de equilíbrio, que ele vai ficar sempre numa posição mais ou menos 45 graus em relação às ondas, sobe e desce numa boa, é bem bacana. E nisso, a vela mestra, como bem percebeu o Edson, ela fica planejando. Igualzinho na nossa manobra de riso. Então, você pergunta, não é o momento de eu risar? Dá para risar sim. Só que tem que prestar atenção só numa coisa. Quando você for risar, haverá uma diminuição da área vélica progressiva, porque você vai baixando a vela. E nisso, às vezes, a depender do vento, a depender do veleiro, a depender das configurações, você vai, sem querer, querendo tirar o veleiro desse equilíbrio e ele pode sair momentaneamente da capa. Então, mas isso é raro de acontecer. Na maioria das vezes vai conseguir risar numa boa. Uma outra desvantagem desse sistema, em comparação ao que a gente ensina no modo tradicional, com o que é com o veleiro velejando, é que balança um pouco mais. Quando a gente bota ele na orça folgada, porque ele acha um ponto de equilíbrio e ele fica, ainda que com alguma inclinação, ele fica mais estável, o veleiro, do que na capa, que aí a sensação da capa é de estar navegando com vento em popa, só que com percepção de vento aparente. Então, balança, né? Balança mais, isso pode comprometer o equilíbrio. Mas sim, respondendo à pergunta, é possível risar a vela colocando ele em capa. Outra pergunta aqui é da Bia. Ela pergunta, para fazer regatas e pequenos cruzeiros, que veleiro seria melhor? O Angra 21, o Skipper 21 ou o Fast 23? Vamos lá. O Angrinha 21, a gente tem um aqui na Cusco. Ele é um projeto derivado de um sucesso da Delta, da época que a Delta fazia barcos menores, que era o Delta 21, né? É um projeto mais moderno, veloz, muito veloz, né? Lá dentro você tem uma cabine razoável, né? Mas não chega a ser a melhor cabine dos três. Dos três que ela citou, a cabine melhor acaba sendo a do Skipper 21, que é um projeto bem mais moderno, né? Mas ainda com 21 peças. E o Fast 23, projeto da década de 70, Tony Castro, cockpit muito bom, cabine razoável para o tamanho. Todos esses dá para você colocar um banheirinho, né? Para regata, todos esses mandam muito bem. Acho que o Skipper 21 tem uma ligeira vantagem em relação ao desempenho, mas vai depender muito de uma tripulação bem treinada. Eu acho que uma tripulação mediana em qualquer um desses barcos vai ter um resultado igualmente mediano. Então, colocando uma regata os três para competir, todos têm chances de ganhar uns dos outros. O que vai depender mesmo acaba sendo a tripulação. Então, imaginando uma regata entre um Angra 21, um Fast 23 e um Skipper 21, acho que todos têm igualdade. Talvez uma ligeira desvantagem para o Fast 23 em razão do deslocamento, mas isso aí um time bom acaba tirando, melhorando, resolvendo esse problema, essa desvantagem aí, por ser um projeto dos três, seu projeto mais antigo. A questão fica um pouquinho mais complicada em relação aos pequenos cruzeiros, né? A gente sempre quer, e a próxima pergunta tem a ver com isso também. A gente sempre quer um veleiro que seja bom de regata e que dê para fazer cruzeiro, ou que seja muito bom de cruzeiro e dê para fazer regata. E assim, os projetos, eles têm. Não existe um veleiro que seja bom para todas as finalidades. Não tem. O veleiro é sempre um cobertor curto. Você satisfaz uma necessidade, a outra fica descoberta. Você cobre uma parte que está com frio, você aquece essa parte, mas outra fica, desguarnecida. Assim, cruzeiros, ficar um mês, 2 meses a bordo, nenhum desses te dá, a não ser que você abaixe muito o limite de exigências, né? Então, assim, se você consegue ficar acampado num camping, numa barraca de lona, 3 meses, você fica esse mesmo período num veleiro desse. Porque esses veleiros nada mais são do que barracas de camping que navegam e navegam bem, né? Agora, se pé direito baixo é um problema para você. Imagina que você mede 1,90 m. Fica complicado, né? O banheiro é complicado. Enfim, para passar um final de semana na Ilha Bela, por exemplo, em Paraty, vai, né? Agora, eu acho que esses veleiros são mais para você brincar de regatinha do que ficar andando para lá e para cá. Mas sim, é possível ficar. O Skipper 21 tem duas versões. Tem a com a uma com a bolina, que, né, ela não é fixa, né? Você consegue recolher e baixar. Eu não gosto dessa versão, porque dá sempre a ideia de que tudo vai desmoronar já já, né? Eu prefiro a versão de quilha fixa, que também tem um desempenho, na minha opinião, melhor. Como que você não tem, não quebra, aquele sistema de içamento da quilha, não estar lá, acaba sendo bom, na minha opinião. Então, respondendo a pergunta aqui com um pouco mais de profundidade, aqui no podcast, do que eu consegui lá no Instagram, os três acabam se equivalendo. O Skipper 21 acaba sendo mais moderno, melhor cabine, melhor cockpit. De todos, o Fast 23 acaba sendo meu favorito, mas aí eu sou suspeito, porque a gente montou a base da escola aqui de vela no Fast 23, em razão do desempenho e do cockpit que ele tem. Que, por exemplo, o Fast 23 ele tem um cockpit melhor do que um Brasília 32. Então a gente consegue velejar em 4 pessoas, numa boa, sem muito aperto. Em 3 fica um paraíso, em 2 fica bom, e em 1 também você toca, né? Em geral, na verdade, todos esses aí são assim. O Angra 21, o cockpit dele, não tem apoio para as costas, não tem braçola. Então, dos três, ele acaba ficando mais desconfortável. Mas também, né, em regata é legal chegar em casa todo lascado, então, como trazendo algumas marcas para contar. Então fica aí a resposta: o Skipper 21 melhor, mas todos acabam se equivalendo, vai depender muito de tripulação, e sim, é possível fazer pequenos cruzeiros a bordo com eles. E a última pergunta, que tem a ver com essa também, é uma pergunta parecida. É do Stojanovic, lá, instrutor PAD lá da Ilha Bela. Segue sempre a gente aí. Um abraço para você, meu amigo. Ele pergunta se o veleiro Ranger 26 é um bom veleiro e se ele, com ele, é possível fazer pequenos cruzeiros. E aí eu selecionei essa pergunta também aqui das que foram feitas, porque eu achei interessante, né? É justamente isso que eu coloquei agora há pouco na resposta anterior. A gente quer um veleiro bom de regata, é bom de cruzeiro. Porque, na verdade, não estou dizendo que é o caso de quem fez a pergunta, tá? Mas assim, isso já aconteceu comigo e eu vejo acontecer por aí em várias situações. Na verdade, a gente quer o maior veleiro, com o preço que a gente consegue pagar, né? E às vezes isso é equivocado. Mas vou falar um pouquinho aqui do Ranger 26 para a gente ter uma ideia aqui. O Ranger 26, ele é um projeto que foi fabricado aqui pela Mariner Boats até 1983, mais ou menos. É um projeto do German Frères, então é uma máquina de andar, né? Então, pelo projetista, a gente já sabe que é um veleiro regateiro. O comprimento dele é de 7,70 metros, fazendo a conta direitinho, dá 25,26. Comercialmente ficou com 26 pés. Ele tem uma boca boa de quase 3 metros, ele tem 2,82 metros de boca, a largura, né? 1.200 quilos de deslocamento, e ele cala bem, ele cala 1,58 metros, então quase 1,60 metros aí. Casco de fibra de vidro, potência máxima de motor 15 HP, mínima recomendada 5 HP. Agora, olhando, quem tiver curiosidade depois pesquisar na internet, vendo aqui sobre esse veleiro, a gente vai ver que ele tem um style esquisito na popa, né? Na verdade, um não, dois. Então ele vai ter um style de popa que vem lá do top, e nas laterais ele vai ter dois styles de popa adicionais. Então ele fica com três styles de popas. Esses styles são os runners. Runner é uma regulagem para barco de regata. É um barco que precisa de tripulação. Ele otimiza o desempenho, principalmente no contravento, na orsa. Só que em compensação, nos ventos folgados, você precisa sempre lembrar solto de sota. O que que é isso, solto de sota? Quando você dá o jibe, você tem que caçar um runner e folgar o outro ao mesmo tempo. Os mini Transat são assim. Vários veleiros têm runners, tem versão do Fast 310 que é assim. Eu, particularmente, eu acho um estresse danado, principalmente para cruzeiro. Então, né? Agora, às vezes é possível eliminar os runners, né? Só que qual é o problema de você, por exemplo, perder a mão, perder o momento de soltar um runner e caçar o outro? Principalmente caçar o outro. É que numa configuração, numa situação mais extrema, você fica sem mastro. É só isso. E mastro faz falta. São veleiros ruins? Claro que não. São veleiros maravilhosos. Mas para o projeto principal dele é a regata e não o cruzeiro. Ah, mas Juca, mas posso fazer? Pode. Mas você tem que estar bem adestrado ao barco ou ter tripulação. Dá para fazer até em solitário. 26 pés é super de boa. Dá para fazer até em solitário. Mas você precisa dominar ali se tiver os runners. Se não tiver, é um veleiro bacana. Agora, a cabine de um 26, por exemplo, se a gente pegar o Multishine 26, projeto do Cabinho, e o Ranger 26, projeto do German Frères, são barcos que, apesar de terem 26 pés, em tese o mesmo tamanho, são barcos completamente diferentes, né? O Cabinho, ele faz barcos de 26 com espaço de 28, faz barcos de 28 com espaço de 30, 30 com 32 e assim sucessivamente. Então, se você comparar a cabine dos dois barcos, você vai dizer, tem coisa esquisita. Agora, em compensação, vai fazer uma regata entre o Multishine 26 e um Ranger 26. O Ranger 26 vai te dar um pau, que você não vai esquecer tão cedo, né? Então, assim, a característica principal do Ranger 26, que é um excelente veleiro, de um excelente projetista, ele tem pedigree, a característica principal dele é ser um barco para regata. Então, é a função para que ele foi feito, né? O que eu vejo por aí muitas vezes é que você pega um barco de regata e converte ele em cruzeiro, aí você tem um péssimo barco de cruzeiro. E às vezes você pega um barco de regata, de cruzeiro e transforma em regata e você tem um péssimo barco de regata, né? Então, quando você for ter seu barco, você tem que escolher o que que eu quero. Ah, eu quero correr regata a sério. Aí você vai atrás de um barco regateiro. Eu acho melhor, talvez, um Atollzinho 23 para cruzeiro do que um Ranger 26. Não sei, em solitário principalmente. Mas fica aí a dica. E foi essa aí, a última perguntas da galera de hoje. No próximo episódio a gente volta com mais perguntinhas. Valeu, galera! E para finalizar, vem a nossa mensagem na garrafa de hoje, que quem manda pra gente é o Luciano Westphal, do veleiro Liberdade. O Luciano e a família dele, a esposa, os dois filhinhos dele, estão a bordo de um veleiro lá na Martinica, vivendo a vida aí, com muito depois de muito planejamento, conseguiram iniciar a sua volta ao mundo. E eles têm um canal muito legal, o Veleiro Liberdade, arroba Veleiro Liberdade no YouTube, e que eles contam aí um pouquinho do dia a dia aí, como que são os planos, e eles mandaram gentilmente aí uma mensagem na garrafa pra gente, e é com ela que a gente se despede hoje, agradecendo a todos vocês pela audiência, pela paciência comigo e com a Vivi, que não fazemos muitos episódios, eu sei, mas estamos aí no pano mesmo, e vambora, 2023, a gente espera estar mais com vocês aqui, e vamos no pano mesmo. Aí fiquem agora com a mensagem na garrafa do nosso amigo Luciano Westphal, direto da Martinica.
Fala, tripulação da Cusco Baldoso, tudo tranquilo? Aqui quem fala é o Luciano, do Veleiro Liberdade, direto do Caribe. Estamos aqui no Caribe, na ilha de Martinique, uma ilha francesa, muito linda, muito legal, paraíso dos cruzeiristas. Estamos aqui na ancoragem de Sainte-Anne, mais de 200 barcos ancorados aqui, todos de cruzeiro, famílias viajando pelo mundo, muita gente. O Caribe é um paraíso. Começamos a velejar pelo Caribe em agosto, lá na Ilha de Grenada, extremo sul do Caribe. Estamos subindo o Caribe agora, nessa temporada de 2023. Bom, o recado que eu tenho para vocês é o seguinte: corram atrás dos seus sonhos, batalhem, não é impossível, não precisa ser milionário, não precisa ter um barcão gigante. Aqui no Caribe aprendi muito isso. Pessoas que atravessam o Atlântico com um barco de 25 pés, 28 pés, estão viajando pelo mundo. Então, dá para fazer, dá para se divertir. No nosso caso, nós ficamos planejando nossa viagem pelo mundo por mais de 10 anos. Então, o segredo é muita força de vontade, muito planejamento. E o mais importante de tudo, galera, tem que colocar uma data. Se você não colocar uma data, você não sai nunca. Então faça seu planejamento, principalmente financeiro, junta grana, prepara o barco que cabe no teu bolso e soltem as amarras. E você vai ser muito feliz. O mais difícil de tudo é soltar as amarras. A partir do momento que você conseguiu sair, tudo fica mais tranquilo. A vida a bordo é muito legal. Viajar pelo mundo está sendo uma experiência muito boa e pretendemos, se Deus quiser, completar uma volta ao mundo. Esse é o nosso sonho. Vamos ver até onde a gente chega, né? Como falei para o Juca, se der meia volta está ótimo, se der um quarto está maravilhoso. O importante é ir atrás do sonho, viver um pouco esse sonho de conhecer o mundo, de velejar, de cruzeirar. Então é isso aí, pessoal. Se vocês querem acompanhar a gente, nós temos um canal no YouTube. Só digitar lá no YouTube Veleiro Liberdade. Já estamos colocando os vídeos da viagem. Então, se você quiser conhecer o mundo com a gente, vem nos nossos vídeos, acompanhe. Vamos conhecer esse mundão aí. Um abraço para todos vocês. E quem sabe um dia não nos cruzamos aqui no mar. Valeu!